O servo prometido de Deus sofrerá obedientemente. Há muitos nomes para Jesus. Ele é o Cristo, o Messias. Um que ouvimos com frequência nesta época do ano é Emmanuel, que significa Deus conosco. Temos nomes ou títulos para Jesus que não usamos com frequência, como o Príncipe da Paz, ou Alfa e Ômega. Às vezes Jesus é chamado de Verbo, o Cordeiro de Deus. Há muitos anos, muitos nomes. Um que temos pensando sobre este advento é o Servo. Jesus é o Servo de Deus. Esse nome vem de Isaías. Ao pensar sobre o nascimento de Jesus este ano, temos olhado para o livro do Antigo Testamento, de Isaías. Você pode achar um livro estranho de se olhar, porque não há menção a Maria e José, ou a pastores ou sábios. Herodes não está em lugar nenhum para ser visto. E não lemos sobre o burro ou estrela. Isaías não menciona essas coisas porque Isaías foi escrito cerca de 500 anos antes de Jesus nascer. Mas neste livro de Isaías há quatro canções ou poemas sobre o servo de Deus que estava por vir. E nas semanas anteriores, Alan mostrou-nos a identidade do servo de Deus, é Jesus. Não é notável que 500 anos antes de Jesus nascer, a palavra de Deus estivesse falando tão claramente sobre Jesus? 500 anos. Eu acho que a idade média das crianças aqui é de cerca de 6 anos. Para o tempo entre Isaías escrever sobre Jesus e Jesus nascer, uma criança de 6 anos precisaria de ter vivido repetidamente 83 vezes. 83 anos de vida de uma criança de 6 anos. Deus estava nos contando sobre o seu servo centenas e centenas de anos antes dele vir. E o termo servo se encaixa tão bem com a história do Natal. Veja, o servo é uma palavra bastante humilde. É uma posição bastante humilde. E sabemos que no primeiro Natal, Deus não enviou seu filho como celebridade. Não enviou o seu filho como rei ou líder político, plenamente crescido, para nascer num grande palácio. Não, ele enviou seu filho para nascer em circunstâncias humildes, a uma mãe e um pai que não eram ricos, num lugar que era relativamente obscuro. O filho de Deus nasceu e foi colocado no cocho de alimentação de um animal. O nome servo é muito apropriado. Hoje estávamos olhando para a terceira canção sobre o servo, encontrado em Isaías. E na verdade é uma canção não tão sobre o servo, mas sobre o servo. As palavras deste cântico são palavras do servo. Estamos ouvindo seus pensamentos íntimos. São palavras sobre si. Vamos ler a passagem em Isaías 50, versículo 4 a 9. O servo é um estudante. Bem, a primeira coisa que o servo diz no versículo 4 é que ele é um estudante. Ele é aquele que aprende. Ele é um aluno, ou a palavra bíblica pode ser discípulo. O versículo 4 diz: O Senhor Deus me deu a língua dos que são ensinados. Um pouco mais tarde, o servo diz: De manhã em manhã, Ele que é Deus desperta o meu ouvido para ouvir como aqueles que são ensinados. O servo de Deus aprende com Deus. E quando Jesus nasceu, isso mesmo aconteceu. Deus foi seu mestre. Deus usou a palavra e o pai de Jesus para ensiná-lo. Deus usou professores judeus chamados rabinos para ensinar seus filhos. Temos o episódio de Jesus quando o jovem fazendo pergunta aos professores judeus no templo de Jerusalém. Nasceu o Filho de Deus, servo de Deus, nasceu. Jesus nasceu à medida que cresceu e aprendeu. Acho a encarnação maravilhosa. A encarnação é uma grande palavra, você pode dizê-lo. A encarnação, a palavra encarnação, é usada para descrever o que aconteceu naquele primeiro Natal. Que é Deus, o Filho, Eterno de Deus se encarnou e fez a sua casa entre nós. O Eterno Filho de Deus tornou-se um bebê. Cantamos uma canção que tem esta frase sobre o Natal, sobre a encarnação. A plenitude de Deus em bebê indefeso. Essa encarnação é maravilhosa, misteriosa e hipnotizante. E não tenho certeza de que alguém nesta sala, nem mesmo o pastor mais velho, possa dar volta por cima. Mas uma coisa significa que na pessoa de Jesus temos alguém que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem e que experimentou as mesmas coisas que nós. Jesus sabe o que é ter mestre, ser aluno como você é. Sabia o que era aprender com a mãe e o pai. Ele sabe o que é ter uma centena de perguntas. Jesus, servo de Deus, experimentou conhecer criança. No Evangelho de Lucas, temos uma descrição de Jesus como um menino que caminhava para a idade adulta. Diz, Jesus cresceu em sabedoria e em estatura e em favor de Deus e do homem. Deus, através do profeta Isaías, nos disse isso centenas de anos antes de acontecer. Dizia que o servo seria acordado de manhã por Deus e ele ouvia como sendo ensinado. Então, quero que as crianças ouçam isso em especial, mas sei que muitos adultos também serão beneficiados. Se você tem 7 ou 8 anos grosso modo para alguns, pode ser mais cedo, alguns mais tarde, e tudo bem, mas por volta das 7 ou 8, você será um bom leitor. E se você ainda não tem uma, você deve colocar as mãos em uma Bíblia e deixá-lo ao lado da sua cama. Como Jesus de manhã, você pode acordar e aprender. Você poderia ter Deus como seu mestre, porque este é o livro de Deus. Cada dia você podia ler até mesmo um pequeno parágrafo. Poucas coisas serão úteis para a sua vida. Você será acordado manhã após manhã e você será ensinado a partir da palavra de Deus. Então, o servo de Deus é um estudante. Ele aprende. Agora o canto do servo em Isaías continua a nos dizer porque ele foi ensinado e como ele respondeu a ser ensinado. Porque Jesus foi ensinado e como ele respondeu. Ensinamento a sustentar os cansados. A razão pelo que ele foi ensinado é esta, para que ele pudesse sustentar os cansados. Isto também está no versículo 4. O Senhor Deus deu-me a língua dos que são ensinados, para que eu saiba sustentar com uma palavra aquele que está cansado. Porque o Filho de Deus veio do céu à terra. Porque a plenitude de Deus veio em um bebê de enfeso. Porque o servo de Deus aprendeu com o Pai Celestial de manhã em manhã. Uma resposta a todas estas perguntas é para que ele possa, com uma palavra, sustentar os cansados. O servo de Deus sustenta aqueles que são cansados, desanimados e fracos. Este mundo está cheio de trevas, está cheio de dificuldades e provações, e cheio de sofrimentos e tristeza. E essas coisas podem deixá-lo cansado. Mas olhando para Jesus, estás a olhar para aquele que venceu as trevas, venceu o mundo. Jesus cresceu em sabedoria, foi ensinado pelo Pai e sabe sustentar os cansados. Ele sabe fortalecer, ele sabe confortar, ele sabe incentivar. Ele pode fazer com que uma pessoa preserve. Os adultos entre nós que estiveram aqui durante as primeiras canções do servo se lembrarão de que este servo será aquele que não quebra uma cana machucada, nem apaga um pavio fumegante. Ele não despreza os cansados. Cristão, você está cansado neste Natal? Ida Jesus, ele é forte, ele é gentil, ele é paciente, ele está cheio de sabedoria, para que ele vos sustenta. Procurai na sua palavra as suas palavras que vos sustentarão. Se formos cristãos, vamos querer crescer semelhante de Cristo. Queremos ser mais como Jesus e assim lutaremos contra o pensamento comum em nossos dias de que crescemos em aprendizagem para a promoção de nós mesmos, para conseguir uma carreira e uma carreira melhor e dinheiro e mais dinheiro. Precisamos de facto de um emprego, precisamos de dinheiro e não há nada errado em si mesmo, prosseguindo uma carreira e promoção. Mas note que o servo de Deus aumenta em conhecimento e sabedoria para o benefício do outro. Ele é como alguém ensinando para sustentar os cansados, os oprimidos, os esquecidos, os pobres. Portanto, não seria um mau objetivo para aqueles que entre nós que estão na escola ou faculdade ou universidade dizer: eu vou crescer em conhecimento, sabedoria, não para o benefício de si mesmo, para o benefício dos outros. Então, vimos que o servo era um estudante, ele aprendeu para sustentar os cansados. Vamos cantar agora, antes de vermos como o servo reagiu a ser ensinado, ouvindo todos os infiéis. O servo era obediente. Agora, vamos ver que o servo de Deus foi obediente. E obediente até para sofrer. Deixa-me ler versículos 5 e 6 para nos lembrarmos. O Senhor Deus abriu o meu ouvido e não fui rebelde. Não me virei para trás. Dei as costas aos que batem e as bochechas aos que arrancam a barba. Não escondi o rosto da desgraça e do cuspir. Há uma beleza maravilhosa para o primeiro Natal. Adoro presépios e a minha mulher sabe que se vir um no centro de jardim ou numa loja de caridade, é provável que o compre. Eu amo até mesmo teologicamente imprecisos que têm os pastores e os sábios lá ao mesmo tempo. Amo também porque há tantas belezas, tanta maravilha, tanta simplicidade, tanta humildade, tanta mansidão, vulnerabilidade e poder naquele primeiro Natal. A plenitude de Deus em bebê indefeso. Aquele que criou todas as coisas pela sua palavra. Sustenta todas as coisas pela sua palavra. Aquele que fez a estrela encontra-se no ventre de um jovem adolescente. E depois é mantido nos seus braços. E é impressionante. No entanto, há uma sombra negra à espreita sobre o primeiro Natal. Há até indecisos disso na gravação do primeiro Natal no Evangelho. A sombra escura é que esse bebê inocente vai crescer e se tornar o homem, então cada vez mais inocente, sem pecado. Na verdade, ele sofrerá. Esta criança nasce para um dia ser sacrificado. E o que esta passagem de Isaías nos ensina é que isso não foi por acaso, fazia parte do plano de Deus. Aprendemos com Isaías que o servo de Deus sabia de antemão que iria sofrer. O servo olha para a frente e diz-nos: não fui rebelde, não me virei para trás. Veja Adão, nas páginas iniciais de nossas Bíblias, falhou. Ele tinha uma proibição, uma área de obediência, uma área de confiança, não como fruto, como a fruta dessa árvore, e falhou. O servo de Deus, no entanto, era perfeitamente obediente, e obediente até para sofrer. Temos uma tendência natural para querer evitar o sofrimento a todo custo. O servo de Deus, no entanto, foi obediente para sofrer. Os versículos 7 diz que ele pôs o rosto como se lês. O Evangelho de Lucas diz que Jesus, sabendo que a cruz o esperava, sabendo que a sua própria morte o esperava, pôs o rosto para ir a Jerusalém. O servo de Deus cresceria para sofrer, para morrer, para ser sacrificado. E o servo de Deus foi obediente para percorrer esse caminho. Você vai saber que eu tenho 3 meninos. E assim como você, eles estão aprendendo a obediência. É uma dura verdade que parte do seu trabalho como crianças, é obedecer àqueles com autoridade sobre você, como seus pais. Eu estava esperando por alguns améns, e o trabalho de pais como eu ensinar a obediência, e eu entanto, como essa é uma dinâmica difícil, é uma ideia boa e sábia de Deus. Bem, Eu tenho um novo método de encorajar a obediência em meus meninos. Vocês, crianças, podem achar horrível. Muitos dos pais e adultos nesta sala podem muito ter razão em questioná-lo também. Independentemente disso, o meu método é surpreendentemente eficaz. Quando os meus meninos estão um pouco animados, um pouco rebeldes, eles não estão me ouvindo, eu vou com a maior calma possível e buscar o seu pote de doce. E eu vou pegar uma lixeira e colocar a lixeira aos meus pés. E vou pedir aos meninos que façam o que estou pedindo que eles façam. E se não ouviram, vou pegar um doce e vou colocar no lixo. E a obediência segue muito rapidamente. É como se estivesse se juntando ao exército, sem pai, imediatamente pai. Eles estão sofrendo porque foram desobedientes. Mas o servo de Deus é perfeitamente obediente. No entanto, ele sofre. Na verdade, ele é obediente, até mesmo para sofrer. Obediente até mesmo para morrer na cruz. Ele está sendo obediente para sofrer porque nós fomos desobedientes. Temos sido rebeldes e na cruz ele está pagando o castigo pela nossa rebelião, a nossa desobediência. Se ao menos nos arrependemos e colocamos nossa fé nele, você pode fazer isso, sabe? Arrependa-se diante de Deus das coisas que você faz de errado. Afasta-se delas, volta para Deus, peça perdão e confia que Jesus pagou o preço por esse perdão. Jesus, servo de Deus, sofreu porque nós éramos rebeldes. O servo de Deus, nos versículos 6, dei as minhas costas ao que batem e as minhas bochechas ao que arrancam a barba. Não esconde o rosto da desgraça e do cuspir. O servo de Deus, Jesus, foi obediente até mesmo para sofrer. O servo tem confiança de que o Senhor Deus o vingará. O versículo final desta canção nos ensina que o servo de Deus confiou em Deus para vingá-lo. O que isso significa? Significa que Deus declararia que o seu servo tinha razão. Significa que Deus demonstraria que estava satisfeito com seu servo. Veja, esta canção nos ensina que o servo de Deus sabe que vai ser falsamente acusado. Ele vai ser acusado de coisas que não eram verdadeiras. O servo de Deus pergunta no versículo 9: quem declararia culpado? Espera ser acusado. Ele espera que os versículos 9 as pessoas lutem com ele. Isso é opor-se a ele. Espera também adversários e seu inimigo. Mas ele diz duas vezes que o Senhor Deus me ajuda e que, como resultado da ajuda de Deus, ele não seria desonrado. O servo de Deus, que aquele que se opõe a ele não durarão, eles se desgastarão como uma roupa. Mas que Deus seria o seu vingador, aquele que declara certo e inocente em declarar isto: é o meu filho, o meu servo, de quem me agrado, por causa da sua obediência. Isso aconteceu, não é? Depois que Jesus foi morto, colocado em um túmulo, certamente parecia que seus inimigos prevaleceram. Mas o que aconteceu? O servo de Jesus ressuscitou dos mortos. O servo de Deus, Jesus, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E aonde está ele agora? Ele reina no céu. Esta é a vingança de Deus contra o servo de Deus, que foi obediente até mesmo para sofrer. Então, o servo de Deus veio para ser ensinado. Ele veio para sustentar os cansados. Ele veio para ser obediente até mesmo para sofrer. E o servo de Deus confiou em Deus para vingá-lo. Conclusão. A princípio pode parecer estranho olhar para o livro de Isaías para pensar no primeiro Natal, porque foi escrito 500 anos antes do primeiro Natal. Mas estes cânticos do servo falam tão bem de Jesus. Permita-me que termine lendo-vos uma passagem do Novo Testamento que, mais uma vez, não é tipicamente considerado como uma passagem de Natal, porque foi escrito muitos anos depois do primeiro Natal. Mas também fala tão bem do primeiro Natal e se relaciona tão bem com os nossos cânticos, servos em Isaías. É do Filipenses e foi escrito pelo apóstolo Paulo, que diz: Tende entre vós esta mentalidade, posto entre vós que é vossa em Cristo Jesus, que embora estivesse na forma de Deus, não considerava igualdade com Deus uma coisa a ser, agarrou-se, mas esvaziou-se, tomando forma de servo, nascendo semelhante dos homens. Isso é Natal, plenitude de Deus em bebê indefeso. Encontrou-se na forma humana, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. Portanto, Deus o exaltou muito, essa é a vingança de Deus, e ele concedeu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus até os joelhos se curve e na terra, sobre a terra, e cada língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Vamos rezar.